6 de janeiro, já estamos em 2011, já estamos quase perto do Natal. E no dia de hoje, quinta-feira, véspera de sexta-feira de novo, a gente recebe aqui no estúdio do 87 o ex-vereador Sebastião Aparecido Jesus, o Tião Cascudo, que vira e mexe utiliza a tribuna da Câmara Municipal para expressar aí o seu ponto de vista, e é um dos poucos que mostra aquilo que pensa realmente aqui em Guaxupé. E hoje ele diz que tem uma série de coisas que de opiniões que estão entaladas aí na garganta que ele gostaria de dizer nesse microfone. E a gente recebe nessa manhã de quinta-feira ao vivo o Tião Cascudo com o seu chapéu da Embrapa, chapéu de pescador. Você não vai contar a história de pescador aqui não, né, Tião?
Não, não.
Bom dia. Se quiser contar, pode contar também, né? Então,
bom dia, Caetano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. É um prazer estar aqui novamente para poder expressar a minha opinião como cidadão e como político há 40 anos nessa cidade que eu amo tanto, nessa cidade que eu adoro e nessa cidade que, se for possível, morrerei por ela.
O que é cascudo, hein?
Cascudo é quando eu pescava de loca e quando o rio Guaxupé tinha suas águas limpas e que não era poluída pelos descasos dos homens públicos e que a gente podia até tomar aquela água. Infelizmente, a ganância e o descaso público, hoje a gente não pode mais se aproximar daquele rio, Caetano.
E então você era um pescador realmente?
Realmente.
Hoje você não pesca mais?
Não pesco ainda.
Ah, você pesca então? Você, pesco. Você vai sair daqui e você vai pescar?
Não, não. Hoje. Mas eu ainda pesco.
Ô Tião, a gente tem ouvido aí uma série de assuntos ligados, uma série de contestações ligadas à cidade como um todo. Para a gente começar, a sua opinião sobre o que está acontecendo em Guaxupé hoje, o que aconteceu ontem, o que você espera para o futuro na administração como um todo.
Ô Caetano, a gente, embora eu não tenha votado no PT, no Roberto Luciano, quando ele foi eleito a gente esperava uma mudança radical. Radical em todo sentido, porque o que o presidente Lula fez, nenhum presidente fez até hoje no país. Então a gente esperava que fosse mais ou menos aquilo. No entanto, quando o presidente Lula tomou posse e que houve aqueles escândalos e que ele tinha apadrinhado os seus correligionários, ele demitiu a todos, a bem do serviço público. E o que ele fez? Ele foi muito esperto, embora o Lula não estudou como eu. Não estou dizendo que eu sou esperto, ele foi muito esperto. Ele pegou pessoas técnicas altamente qualificadas, independente de partido político, para compor sua administração. Ao contrário do que fez aqui em Guaxupé o prefeito Roberto Luciano, que aqui o que houve? O Roberto é uma pessoa honesta, uma pessoa decente, foi vereador comigo 4 anos, sempre mostrou ser um homem de caráter. No entanto, por pressões políticas, eu acho que foi loteado os cargos públicos municipal entre o partido PT e os seus correligionários que apoiaram na política. Sem nenhuma qualificação técnica, sem nenhuma qualificação para o trabalho que se dispunha como secretariado. Veja bem, Caetano, a prefeitura é como uma empresa. Se você, com a sua rádio aqui, com a emissora, com a rádio comunitária, que hoje é um dos maiores sucessos da região e da cidade, da região, bastaria você, somente você, ser capacitado, técnico? Se você não tivesse pessoas qualificadas, a rádio existiria? Acho que não. Assim é o município. Assim é a prefeitura. O prefeito tem boa intenção, mas as pessoas não têm qualificações para os cargos que ocupa. São cargos políticos e não cargo técnico. Isso que levou e está levando o Guaxupé ao marasmo e o PT local em descrédito. E com isso, eu acho que eu falei com o Roberto várias vezes, expus o problema para ele. Mas não sei se por teimosia ou se ele quer insistir, eu acho que está acontecendo o que está acontecendo em Guaxupé. Ou seja, nada.
Aliás, não é só você que está falando sobre essa mudança em cargos mais altos, não, né? Em alguns jornais impressos, há certo tempo vem batendo nessa tecla, a própria população pede isso, a própria Câmara dos Vereadores já pediu, já fez essa solicitação para que fossem alterados algumas situações. Um dos casos aconteceu, né, na então Secretaria de Administração, por pressão aí da Câmara, acabou caindo o então secretário da época. Agora, você acredita que todos os setores estão deficitários?
Ô Caetano, veja bem, quando eu fui vereador em 97, o Dr. Herbert tinha 7 vereadores contra ele de oposição. E olha que eu era oposição ferrenha a ele. e todos eram oposição. No entanto, ele conseguiu, em 2 anos, ressurgir a Guaxupé da cinza. Por quê? Porque ele tinha uma equipe altamente qualificada. Embora a gente não ia muito com a fachada deles, mas tinha um doutor Abel Celestino, que era um do Baluarte, que administrava, que administrou realmente a cidade no tempo de Abel e Heber, Abrãozinho e Heber, foi o doutor Abel Celestino, com toda a sua competência, assim como o Emanuel, Dona Darcy e tantos outros. Então o Heber e o Abrão se escudou numa equipe altamente qualificada. O que eu quero dizer no momento é que a equipe do Roberto são todas pessoas honestas, pessoas decentes, pessoas conceituadas no município, mas sem nenhuma qualificação para os cargos que ocupa. Então, acho que tinha que ser feito, sim, independente de de cargos políticos, de partidário ou não, o mesmo buscando em outras cidades, pessoa certa no cargo certo. Porque veja bem, Caetano, o cargo de secretário municipal, ele não basta ser técnico, ele tem que ser político. Por que político? Técnico para executar os trabalhos e político para fazer lobby na porta de deputados, senadores, ministros, para trazer as coisas boas para a cidade, coisa que não acontece em Guaxupé. A saúde aqui é um caos, não adianta falar que a saúde está boa, não adianta falar que a saúde melhorou, basta você ir nos postos de saúde todinho, nos prontos-socorro e ver. Então o que acontece é o seguinte, é a teimosia do prefeito Roberto Luciano insistir em continuar com a equipe que está. E com isso, quem vai perder é ele e muito mais, o povo de Guaxupé.
Quando o prefeito foi afastado, 3 dias depois ele voltou, deu uma coletiva de imprensa no auditório do Departamento de Educação e o Tião Cascudo estava lá e pediu para falar. Naquela ocasião, você acabou, de certa forma, defendendo o governo. Você mudou de opinião de lá para cá?
Não. Eu sempre defendi o Roberto, que ele é uma pessoa honesta. Eu sempre defendi ele, que ele é uma pessoa honesta, eu conheço ele. É uma pessoa ilibada, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. O que acontece é a insistência dele em persistir no erro que está aí. É isso que está levando o Roberto ao caos. Não que ele seja uma pessoa ruim, eu defendo ele de todas maneiras. Eu gosto muito das minhas mãos, eu adoro minhas mãos, mas eu poderia elas no fogo pela honestidade dele.
Ô Tião, outras coisas ligadas à cidade que a gente ouve com frequência, uma das críticas que a gente tem ouvido é sobre a não realização do carnaval. É curioso que quando fazia o carnaval, parte da população reclamava que gastava muito dinheiro. Agora não vai ter o carnaval do trio elétrico, vai ter sim o carnaval, o desfile dos blocos da escola de samba, pelo menos é o que garante que o pessoal do Vira-Latas, do Bloco do Espaço. E agora o pessoal está dizendo, está reclamando que não vai ter carnaval. Então, uma turma reclamava quando tinha, outra turma reclama quando não tem. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Olha, a minha opinião, Caetano, é que o município, o prefeito Roberto Luciano está sendo refém, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário. Porque veja bem, tinha uma verba estipulada para o carnaval, para a realização do carnaval. Ora, o promotor e tanto o judiciário quer que essa verba vai para um monitoramento de câmara de segurança na cidade. Olha, fica aqui uma pergunta. O carnaval é para a população toda, é para o povo dos bairros, para os povos do município, enfim, é para o povo geral. Agora eu quero perguntar o seguinte, para quem essas câmaras de monitoramento? É no centro da cidade, é para vigiar a casa de bacana, casa de juiz, casa de promotor, casa de delegado. E os bairros nossos, onde eu moro, que é uma bomba prestes a estourar? E os outros bairros? Será que vão ter câmaras de monitoramento? Ou é nós, os pobres coitados que ganham salário mínimo, que vamos bancar essa mordomia que o Ministério Público quer impor na cidade? Eu acho que o Ministério Público deve se abster dos seus deveres, como agir contra as Isnader, contra outros salafrários que roubaram o Guaxupé e que aqui lesaram o patrimônio público, e não interferir na administração pública naquilo que ela deve ou não fazer. Essa é a minha opinião.
Você acha que tem que ter carnaval, então?
Carnaval tem que ter. Carnaval é a alegria do povão. Embora eu seja contra de distribuir verba para carnaval, é muito melhor distribuir a verba para que o povo se sinta feliz, para o povo tenha lazer, do que vigiar a casa de bacana.
Ô Tião, o que você acha, tem uma pergunta aqui, o que você acha da vice-prefeita não fazer parte da prefeitura, aquele rompimento que aconteceu há um ano e pouco, e o que você pensa sobre isso?
Olha...
E a pergunta, responde isso, depois tem uma continuação da pergunta.
Olha, eu acho que houve um desentendimento entre a vice-prefeita e o prefeito. Até eu fico meio assustado, porque eles falaram que ia trabalhar braço a braço, ombro a ombro, e que ela ia ter uma secretaria. O que houve entre os dois, no meu ver, no meu entender, como político, foi uma briga de poder. Eu acho que alguém estava querendo mais poder do que aquilo que tinha. Então, se houve esse rompimento entre os dois, eu não sei explicar o motivo. Eu só sei que Guaxupé só perdeu com isso, porque o vice-prefeito poderia, sim, trabalhar muito para o município.
Você acha que se ela tivesse continuado no governo... Ela continua no governo, é oficialmente a vice-prefeita, recebe salário normalmente, mas não atua porque essa questão toda que aconteceu. Você acha que isso, se isso não tivesse acontecido, ela poderia ajudar o Roberto a administrar melhor?
Olha, eu acho que ela poderia sim, qualquer vice-prefeito, ainda mais ela como uma jurídica, uma advogada, que tem mais conhecimento do que até o próprio professor Roberto Luciano em leis. Eu acho que ela não ia permitir interferência de outros poderes, como o Judiciário, o Ministério Público, na administração pública, e assim facilitar que a administração pública trabalhasse com mais serenidade. Assim como ela podia fazer um intercâmbio entre a administração executiva e a Câmara Municipal. Acho sim que poderia ajudar e muito.
Você falou do Poder Executivo, do Poder Judiciário e... da Câmara Municipal, que você já foi vereador, o que você acha da Câmara nesses dois anos? O que você tem?
Olha, ô Caetano, o que me revolta é vereadores recebi o 13º, ingressei na Justiça e retirei esse 13º dos vereadores. O que me revolta no momento, e que o Ministério Público deveria tomar providência, sim, nesse caso, e não toma, é o abuso em diárias de viagem. Um trabalhador ganha R$540 por mês. E um vereador viaja a semana inteira com dinheiro público, ganhando R$500 a diária. Isso fora o salário dele. E esses cursos que os vereadores fazem, nada mais é do que é turismo para dilapidar o patrimônio público. Porque, veja bem, são apenas 4 vereadores que viajam direto. Tantos cursos que eles fizeram, eles poderiam ser catedráticos ou até mais inteligentes que os outros vereadores que não viajam. No entanto, não são. Então, esses cursos nada mais é do que um turismo, do que um modinho ajeitado brasileiro de levar o dinheiro do povo, que é uma vergonha, isso o Ministério Público não vê. E outra coisa que o Ministério Público deveria tomar providência é cumprir a Constituição Federal, onde diz que nenhum vereador pode receber proventos a mais, não pode receber salários a mais, nem abônus, nem qualquer outro tipo de gratificação. No entanto, o presidente ganha salário dobrado. E ele é um vereador. A Constituição fala o agente político, mas não estipula cargo. Portanto, ele tem que receber apenas o salário que lhe é imposto pela Constituição Federal.
Quando você era vereador, você viajava?
Eu viajei com meu dinheiro para a posse do Itamar Franco. Eu viajei junto com o vereador Nico. Dormimos no chão. Dormimos numa casa no chão. Pagamos dinheiro, pagamos almoço e janta com o nosso dinheiro. Não deixei que o Nico gastasse um tostão da Câmara com viagem nossa. Quero que prove a Câmara Municipal, quero que apresente documento se na minha viagem eu gastei um só tostão do dinheiro público, como eles andam gastando em Guaxupé.
Ô Tião, na época que você era vereador, a Câmara era bem diferente. Eu fiz essa pergunta ontem pro Nico, ele estava aqui. Era bem diferente da Câmara de hoje. Qual que era a diferença de hoje para ontem, ou não mudou nada?
Era da água do vinho. Nós tinha debate. Era uma Câmara que debatia ideologia, debatia o que era bom ou ruim para a cidade. Era uma Câmara que tinha vereadores de oposição, mas oposição consciente, não raivosa, como se vê hoje. A gente tinha oposição que defendia os deveres ali, mas nunca levava o prefeito ao Ministério Público, como se faz hoje. Isso demonstrando que eles não têm competência para agir por si próprio, precisando de outros poderes para interferir. A gente tinha uma Câmara, sim. Câmara igual a que a gente tinha, nunca mais vai ter em Guaxupé. Por quê? Porque ali tinha homens públicos que votavam contra aumento de salário dos próprios vereadores, e homens que não usavam dinheiro público para viagem, homens que não usavam dinheiro público para beneficiar ninguém. Ali era uma Câmara de vereador. O que eu vejo hoje é um festival de farra no nosso Legislativo Municipal.
Naquela época, daria mais ibope se a reunião fosse transmitida pela rádio que hoje? Você acha que o povo se interessaria?
Muito mais. Tanto é que você vê que na Câmara hoje vai dois ou três gatos pingados. Na nossa sessão na Câmara, não estava a casa.
Ok. A gente está conversando com Sebastião Aparecido Jesus, o Tião Cascudo, às 11h37 da manhã, ao vivo, neste 6 de janeiro de 2011. Ele que já foi vereador e está comentando conosco alguns assuntos aqui da nossa cidade. Esses próximos dois anos aqui de Baixo Pé, o que você espera?
Eu acho que, como a presidenta novamente é do partido do prefeito, se ele tiver um mínimo de consciência de renovar seu secretariado, colocando os pessoal altamente qualificados seus cargos, Roberto ainda poderá sair como um dos bons prefeitos que Baixo Pé já teve. Do contrário, sairá, sim, com um partido sem nenhuma base em Guaxupé, sem fazer nenhum mais um vereador na cidade. Por quê? Porque isto não prejudica o PT nacional, não. Prejudica, sim, o PT municipal. E eu acho que o PT municipal, eu como um dos fundadores dele, acho que ele deve ser preservado na sua íntegra, porque ele é muito maior do que eu, do que o prefeito, ou do que todo o secretariado que aí está.
Você é filiado ao PT ainda?
Não, minha ficha lá é número 01. Eu fundei o PT em Guaxupé.
Qual foi o melhor prefeito que a cidade já teve, Tião?
Para mim, o melhor prefeito da cidade já teve até hoje, chama-se Abrão Calil Filho, que não fez propaganda do que ele conseguiu, não soltou foguete reinaugurando quadra, não perseguiu ninguém e foi o único prefeito que eu vi deixar 7 milhões nos cofres públicos.
A Elisa está perguntando se você não acha que o Poder Judiciário não está certo em entrar no comando, entre aspas, aí da cidade, para suprir a carência de comando do Executivo.
Boa pergunta, Elisa. Olha, eu quero te responder o seguinte. A Constituição Federal, ela diz que os poderes devem ser harmônicos entre si. Legislativo, Executivo e Judiciário. Nenhum tendo interferência em outros poderes. Desde que o Judiciário se interfira em outros poderes, é interferência. Interferência não pode ser concebida no país, porque isso atenta contra a democracia, contra a liberdade, contra o direito dos poderes públicos constituídos na nação.
A Lucimara pergunta para você se você acha que... Ela está falando assim, ó, as câmeras, eu acho que as câmeras de segurança não são só para os bacanas, não. Ela diz que ela mora na avenida, que ela não é bacana e que as câmeras na avenida vão dar mais segurança para evitar assaltos a bancos, pois ela mesma já foi assaltada.
Lucimara, concordo com você, porque ali tem 90% de bacana e 10% não é. Mas eu pergunto para você, não seria justo também usar essas câmeras no bairro Colmeia, na Vila Progresso, no Parque 1, Parque 2, Santa Cruz e no 63 bairro de Guaxupé? Por que só avenida, filho? Pensa bem. Você é 10% daqueles que não são bacanas, mas lá tem 90% que são bacanas.
Ô Tião, na época do Abrãozinho você atuava ferrenhamente como você atuou na época do Dr. Hermes?
Olha, eu sempre fui adversário político do Abrão. Eu nunca fui inimigo do Abrão. Quanto ao Herbe, a gente foi inimigo, não foi adversário. Entendeu? A gente foi inimigo, sim, porque ele maltratava muito a gente. Então, mas sempre disse o seguinte na Câmara. Dr. Herb, como médico e como pessoa, era uma das melhores pessoas, dos melhores médicos da região. Só que como político, tratava a gente como um animal.
Você já foi bastante perseguido por conta das suas verdades? Que você fala, ou das coisas da forma sem papas na língua, que você mesmo justifica?
Ora, claro, até saindo daqui é claro que eu vou levar mais um processo. Eu vou ser perseguido. O promotor gosta de me processar. Eu já respondi um processo, um punhado, eu gosto de responder processo e sempre me sair bem. Agora, perseguido, até que eu tive dois atentados, tentaram me matar duas vezes, mas talvez a terceira consiga. Mas não é justiça, não é processo, não é promotor, não é prefeito, não é paulada que vai calar minha boca, não. Eu, quando eu nasci, o parteiro virou eu de cabeça para baixo, bateu no meu bumbum e falou, é homem.
Você tem medo de cara feia?
Mas se eu tivesse cara feio, medo de cara feio, eu não olhava no espelho.
Qual que foi... O pessoal está perguntando aqui, qual que foi o projeto que você levou para a Câmara que foi aprovado quando você foi vereador?
Olha, era difícil aprovar um projeto, porque tudo que a oposição mandava, o prefeito vetava. Então, eu tive alguns projetos, sim, muito bons. A gente teve, aprovou a retirada do IPTU com propriedade com menos de 90 metros quadrados. Eu fiz as leis que o Weber mandava matar os cachorros. Eu protegi os animais, fiz uma lei protegendo os animais. Só passou essa lei porque era época de política, se ele vetasse ficava ruim para ele, senão não passava não. Agora, quanto a dizer que vereadores fizeram, de oposição fizeram leis, isso é mentira, porque todas as leis e projetos que nós fazíamos, o prefeito vetava. Nós era contra ele. É o caso de hoje, dos três vereadores que aí estão, poucos projetos deles passam, assim como passava na época. Se eu fosse um vereador de situação, eu tinha no mínimo uns 300 projetos aprovados.
O Douglas está falando aqui sobre uma reconfiguração da parte técnica e diretorias, né? Exatamente aquilo que você estava falando agora bem no começo do programa, né? Muito do que se articula se perde no caminho também, ele está falando sobre isso. Muitas das coisas que se discutem, acaba se perdendo no meio do caminho. Isso aqui eu acho que na verdade já foi até comentado aqui no início desse bate-papo com o ex-vereador Sebastião Aparecido de Jesus. E o Zeituno, você tem contato com ele ainda?
Olha, o Zeituno eu considero ele uma locomotiva que impulsionou o progresso de Gosperra, mas também que já passou o tempo dele também, o tempo dele já venceu como o meu. Nós estamos com um atestado vencido, de validade vencida. Então, assim como o Heber e outros também. Pessoas têm que vir, pessoas jovens, novas, com outras ideias. Mas ninguém pode negar que o Zeituno foi um dos maiores, se não um dos melhores prefeitos que desenvolveu a cidade. Eu acho que Zeituno e Heber hoje são os chefes políticos da nossa cidade.
Continua sendo?
Continua.
Tá. Jorginho?
Não, Jorginho eu acho que ele é um menino inteligente, muito inteligente, um menino que tem um futuro promissor, mas ainda é muito novo, está muito cru ainda para enfrentar uma política no nível de executivo. Eu acho que ele deve continuar ainda, é um advogado, é um doutor. Mas eu acho que ele entrando agora, ele vai se queimar.
Se a eleição fosse hoje, quem que seria o prefeito eleito?
Olha, talvez, do jeito que está a situação em Gospel, poderia até ser eu.
Faltam 16 minutos para o meio-dia. Sebastião Aparecido de Jesus, o Tião Cascudo, conversou conosco nessa manhã. Tem pergunta aqui? Tem mais pergunta aqui? Deixa eu ver aqui, tem uma questão aqui. Comentários aqui dos ouvintes? Não, isso aqui já foi feito. Tião, eu queria agradecer a sua presença aqui no microfone do 87 FM e desejar um bom ano novo para você.
Caetano, eu também agradeço a você, ao pessoal da Rádio Comunitária, agradeço a todos os ouvintes pela paciência de me ter ouvido e desejo a todos um bom ano. Espero que o ano, esses dois próximos dois anos, seja bem melhor do que nós tivemos. Desejo sorte para o Roberto. Desejo que Deus ilumine a cabeça dele para trocar esse secretariado dele, que só Deus pode fazer isso, que eu não consegui. Mas, enfim, eu quero falar para a população de Gospé que eu estou fora da política, mas não vou me calar de um lado ou no outro, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com o Zeituno, nem com o Hebe, nem com o Abrãozinho e nem com o Roberto Luciano. Meu rabo preso é com o povo de Gospé, o povo que me criou, que me tratou quando eu passei fome, quando eu precisava desse povo, esse povo que eu amo e esse povo que eu garanto também que gosta de mim. A todos, fique com Deus e Deus lhe pague a todos.
Bom, existem aqui opiniões favoráveis, opiniões contrárias aqui à participação do Tião Cascudo. O Edson está dizendo que é lamentável aí as palavras aqui do Tião Cascudo no microfone, e a Gisele está mandando os parabéns aqui pela lucidez. São 11 horas e 45 minutos, você ouve o Giro por Guaxupé, dia de hoje, 6 de janeiro de 2011.
Intervalo musical.